Também direto junta-se a nós o médico infecciologista António da Silva Graça, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Muito boa tarde. Começo por lhe perguntar. Portugal está agora na zona vermelha, o número de novos casos continua a aumentar e já sabe que na região de Lisboa há 60% de prevalência desta variante Delta que tem estado a preocupar as autoridades. Perante este cenário, o que é preciso fazer neste momento para conter a pandemia?
Ora bem, muito boa tarde. Esta é a evolução que nos últimos dias percebemos que iria acontecer, portanto, um aumento progressivo da incidência, o que já se verifica praticamente há duas semanas, mas mais intenso nos últimos dias, e também, convém dizer, uma subida do RT, que progressivamente também se tem vindo a consolidar nesta evolução, digamos, ascendente. Isto faz com que entremos na zona vermelha, percebemos que isto significa um risco superior. O que há a fazer? Naturalmente, temos que ter aqui uma atuação virada para diferentes, aliás, com um objetivo comum, mas atuando em diferentes vetores. Claro que é importante a vacinação, no entanto, temos que perceber a importância da vacinação se olharmos um pouco até para a desigualdade, como a taxa de vacinação, a taxa de cobertura dada pela vacina, está neste momento distribuída no país. Já umas semanas atrás se tinha percebido que a região de Lisboa e Val do Tejo era aquela que estava menos protegida, que estava pior protegida, porque neste momento só uma em cada cinco pessoas nesta região é que tem a vacinação completa, isto é, que tem as duas doses, e, no entanto, percebemos que outras regiões já têm cerca de 30% de pessoas com as duas doses da vacina, o que praticamente significa quase uma em cada três pessoas.
Portanto, é preciso uma aposta mais forte na região de Lisboa e Val do Tejo, na área metropolitana de Lisboa, para que haja aqui uma maior eficácia?
É preciso uma aposta mais forte, até porque percebemos que esta variante Delta, que é uma variante que, apesar de a vacina ser um fator de proteção, nós percebemos que ela só se torna efetiva com duas doses e, portanto, temos que reforçar a vacinação, mas temos também que perceber que este não é o único vetor e não podemos apostar só nele ou maioritariamente nele, porque é preciso tempo. E é preciso tempo para que realmente se faça as duas doses da vacina e que se tenha depois a proteção que só surge a partir da segunda semana, depois da segunda dose. Há, naturalmente, que investir naquilo que se vem repetidamente citando, que é, por um lado, as medidas de saúde pública, isto é, a identificação precoce dos casos, o seu isolamento, o testagem dos contactos, o seu isolamento, se confirmados, continuar, digamos, a identificar as cadeias da infecção para isolar e controlar essas situações. Por outro lado, ter ideia que continua, aliás, a ser importante aquilo que vem sendo citado como aquelas medidas que são as medidas que evitam a transmissão, que evitam o contágio e que não podemos menosprezar, mesmo aqueles que já fizeram a vacina. Portanto, é necessário controlar a transmissão com o uso da máscara, com distâncias de segurança em relação às outras pessoas, para que não haja, digamos, uma proximidade.
E já agora, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Este último fim de semana vimos essas restrições em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito à circulação. Este tipo de medidas parece-lhe eficaz? Ou há aqui outras estratégias que poderiam ter uma maior eficácia?
Essas medidas parecem-me claramente insuficientes, por dois motivos. Por um lado, porque estamos a utilizar as medidas de restrição da mobilidade especificamente no concelho de Lisboa, e aí eu acho que são insuficientes porque têm que estar em toda a área metropolitana, mas por outro lado, quis-se fazer, e podemos comparar, porque é essa a situação, quis-se fazer uma cerca sanitária, mas não há cercas sanitárias com uma duração de fim de semana. Esta cerca sanitária, se julgada necessária, teria que ter continuidade nos dias seguintes. Portanto, parecem-me insuficientes as medidas de contenção.
Pergunto-lhe também, António da Silva Graça, enquanto médico infecciologista, há pouco ouvimos essas declarações da Ministra da Saúde, Marta Temido, a lembrar que a aposta tem de ser na vacinação. É possível vacinar mais rápido neste momento? Temos esse objetivo de que a Ministra falava dos 130 mil vacinados por dia, pelo menos 130 mil doses administradas em cada dia a partir do mês de julho. Este objetivo parece-lhe ambicioso, realista, e pergunto-lhe também se neste momento é possível ou não vacinar mais rápido e, se é, porque é que não o estamos a fazer neste momento?
Já ouvimos o responsável da vacinação dizer que o objetivo era vacinar 150 mil pessoas por dia. Portanto, eu considero que se consegue atingir esse valor, se ele foi declarado como possível. Agora, o que temos, naturalmente, é que ter recursos humanos para fazer a administração, e eu penso que neste momento eles existem. Temos que ter vacinas, também percebemos que elas existem, não estão a ser utilizadas, não estão, digamos, a ser esgotadas na administração, mas também entendemos que aquilo que está a ser mais difícil é o agendamento. Portanto, percebemos que há aqui, notoriamente, uma insuficiência.
Já hoje vimos alterações também no que diz respeito ao agendamento, até porque começámos este dia com essa informação de que haveria esse agendamento permitido para os maiores de 35 anos, através do site do SNS24. Entretanto, houve essa alteração, apenas o agendamento da vacinação aberto a maiores de 37 anos. Com essa justificação da necessidade de estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito. Foi essa a explicação dada por fonte oficial da Task Force. Merece-lhe também algum comentário esta alteração, já que falamos aqui dessa necessidade de melhorar também o agendamento?
Relativamente ao agendamento, percebemos que se está a apostar muito no agendamento voluntário. E aí de uma forma estratificada, como é normal. E percebemos que até está a ser feito muito rapidamente. Mas isto acontece porque o agendamento, através do conhecimento da informação que o Serviço Nacional de Saúde tem, não está na realidade a ser eficaz. Porque senão não era necessário estar a solicitar o agendamento voluntário com esta frequência como está a ser feito e para camadas etárias cada vez mais baixas. Quando também é notório que continuam por vacinar muitas pessoas com idade ainda superior.